Agora a participação do consultor Gilberto Guerzoni. Bom dia, Guerzoni.
Bom dia, Jefferson.
Bom, hoje temos aí a previsão da entrega do texto do novo Código de Processo Civil ao presidente Sarney. O texto vai ser entregue pelo relator senador Walter Pereira, do PMDB de Mato Grosso do Sul. O que teremos de novidade nesse texto aí, que passou pela discussão em várias capitais, né?
O novo Código de Processo Civil passou por uma etapa semelhante, né, ao Código de Processo Penal, que está numa etapa um pouco mais avançada, e ele altera completamente o Código, né, de Processo Civil, a lei que disciplina todos os procedimentos da área judicial civil, e traz uma série de novidades, e deve ser aí objeto de um bom debate no Senado, talvez ainda esse final de ano, né? Inclusive os dois códigos estão aí prontos para já encerrar o debate no Senado e o outro para iniciar. Há uma expectativa grande se isso vai conseguir ser feito ainda nessa legislatura, né? O Código de Processo Penal ontem, o primeiro, né, que já está mais adiantado, cujo relator o senador Renato Casagrande, ele passou por mais uma etapa de discussão ontem. Ele já está pronto para receber a manifestação final da comissão especial destinada à sua análise com as emendas de plenário, e a expectativa é que na semana que vem a comissão especial apresente já o texto final, né? Com relação então a esse código, há uma expectativa da conclusão da sua votação esse ano ainda. Vai ficar um pouco apertado, afinal de contas, dia 30 a comissão deve votar o relatório final, e nós teremos aí duas ou três semanas de trabalho legislativo apenas nesse mês de dezembro para tentar votar a matéria, né? Os trabalhos legislativos se encerram no dia 22 de dezembro, mas a última semana vai ser praticamente uma semana só de encerramento mesmo dos trabalhos. Praticamente nós devemos ter aí uma atividade significativa nas duas primeiras semanas de dezembro. Tem um cronograma apertado, mas é possível. No caso do Código de Processo Civil já é um pouco mais complicado, já que o senador Walter Pereira, como você comentou, está entregando hoje. A comissão especial concluiu a primeira etapa do seu trabalho, né, votou o texto inicial, e ele entrega hoje ao presidente Sarney a versão desse texto, que aí será submetido a três votações em plenário, vai receber emendas de plenário ainda. Então é um processo que ainda tem algumas fases para serem cumpridas. Se houver um grande acordo entre os líderes, é até possível a sua votação numa atividade mais intensa esse ano, né? Acredito que seja esse o objetivo do senador Walter Pereira. Vamos ver se ele consegue fazer essa votação. Então, nós temos aí esses dois pontos que ficam como marcas do final do período agora para o Senado, né? Do final da legislatura, do final da sessão legislativa, como dois pontos fundamentais para a votação, ou pelo menos para estar numa fase bem mais adiantada até o final dessa legislatura, né? Ou seja, nós já temos aí, começa a delinear uma definição da pauta desse fim de ano, né? A Câmara ontem também teve avançou nesse ponto. O presidente Temer e os líderes receberam os governadores, vários governadores eleitos, que entregaram aos líderes da Câmara uma solicitação da votação de duas matérias que para a pauta da Câmara nesse final de ano, né? Um é um projeto que já tramita na Câmara há bastante tempo, desde 2002, que muda a lei sobre o ICMS, o Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, disciplinando alguns aspectos sobre a cobrança do imposto em energia elétrica, né? É uma complementação da Lei Candir. É um projeto que originalmente veio do Senado é de autoria do então senador Lúcio Alcântara, né, que posteriormente foi governador do Ceará. Uhum. Esse projeto, se for aprovado na Câmara sem alteração, ele pode inclusive ir diretamente à sanção, né? Não precisaria retornar ao Senado, já que ele é originário do Senado. E o segundo é uma proposta de emenda constitucional que prorroga de forma indefinida o Fundo Social de Emergência, também uma proposta do Senado, né? Ela é do senador Antônio Carlos Júnior. Inclusive o projeto, o fundo originalmente foi criado pelo senador Antônio Carlos Magalhães, né, que é o pai do senador Antônio Carlos Júnior, e o fundo se encerraria agora, nesse ano 2010, e o senador Antônio Carlos Júnior fez a sua prorrogação. Essa prorrogação até é mais importante para os estados do que para a União. No caso da União, as fontes principais de financiamento do fundo praticamente se extinguiram, que era basicamente a CPMF, né, uma parcela do IPI que não foi regulamentada e o Imposto de Grandes Fortunas que nunca foi instituído. Então, o fundo hoje na União ele tem muito pouco recurso, mas existem fundos estaduais que são importantes ainda e os governadores pressionaram para essa aprovação, né? É uma matéria também que, se a Câmara aprovar, sem alteração, vai diretamente à promulgação, já que é um projeto do Senado. Né? São dois temas relativamente consensuais e que há uma chance grande da Câmara voltar. O problema maior está não no que os governadores querem, mas um pouco no que eles não querem, né? Eles não querem a votação da PEC 300, que é a que cria o piso salarial para as polícias, né? É um problema grande para os governos estaduais, mas há aí uma pressão forte também, por outro lado, dos policiais para a votação dessa matéria, que está em estado adiantado na Câmara, né? Já foi votado em primeiro turno, há uma pressão grande dos próprios deputados. Né? Essa é um problema aí nesse final de ano. Vamos ver aí como é que o presidente Temer consegue articular esses dois lados para a conclusão dos trabalhos nesse ano. E ao mesmo tempo, nós temos as medidas provisórias. A Câmara avançou um pouco ontem, votou a 495, a última das medidas que vence essa semana, deve chegar ao Senado hoje, e há uma expectativa de que hoje o Senado vote as quatro medidas provisórias que vencem essa semana, que estão na sua pauta.
Uhum. Essa questão da PEC 300 está na Câmara há muito tempo já, né?
Existe uma proposta da Câmara, né? Existe uma proposta do Senado, aqui foi de autoria do senador Renan Calheiros, a Câmara fez um substitutivo tentando articular os diversos interesses, se votou isso já há quase um ano em primeiro turno, mas o impacto da proposta é muito grande. Uhum. E tem havido uma pressão tanto do governo federal quanto principalmente dos governos estaduais para mitigar um pouco a proposta e do outro lado, pelos representantes da polícia para manter o texto original. Então, isso tem dificultado a votação. É uma matéria extremamente polêmica pelo impacto que ela traz. Se calcula aí um impacto entre 30 e 50 bilhões de reais ao ano. Então, é uma questão complicada e vamos ver se desenrola nesse final de ano. É provável que ela seja muito polêmica para ser decidida num final de legislatura, né? Mas vamos ver aí.
Agora, fala-se uma sessão extraordinária, né, para votar as questões da Lei Candir na Câmara, só que daí corre-se o risco de votar a PEC 300, né? Esse é o dilema.
É que, como pelo entendimento da Câmara, né, isso teria que ser feito em sessão extraordinária. Uhum. E como é um projeto de lei complementar, ele não seria trancado por
medida provisória.
Por medida provisória. Só que, como você comentou, dificilmente o presidente Temer vai conseguir pautar nessa sessão extraordinária o projeto, né, o projeto de lei complementar que suplementa as disposições da Lei Candir. Uhum. E não pautar a PEC 300. E o grande temor da liderança do governo e dos governadores é que, pautada a PEC 300, ela seria aprovada na Câmara já que o apoio da proposta entre os deputados é muito grande.
E essa é uma questão bem federativa, né? Que une aí governadores da base de governo e da oposição, né?
É, no caso aí não é uma questão partidária, né? Nós temos aí a oposição à PEC, pelo impacto que ela traz, envolve praticamente os governadores de todos os partidos.
Tá certo. Gilberto Guerzoni, obrigado mais uma vez, bom dia, até amanhã.
Bom dia, até amanhã.